10 horas e 33 minutos, muito bom dia, hoje segunda-feira, 22 de novembro de 2021, e está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e CBN Ponta Grossa. Nós começamos a edição de hoje com informações de afogamentos ocorridos neste fim de semana. As duas situações foram no Vale do Iguaçu, região repleta de cachoeiras e que atrai muitos banhistas. A Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Muito bom dia, Jaque.
Olá, Luciano. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes que acompanham o CBN Paraná nesse início de semana. Essas duas ocorrências de afogamento foram registradas neste domingo aqui no Vale do Iguaçu. Uma em Porto União e a outra aqui em União da Vitória. Nos dois casos, as buscas prosseguiram na manhã de hoje e um corpo já foi localizado. A primeira situação de afogamento foi ontem, às 17 horas e 20 minutos, na localidade conhecida como Salto do Rio Bonito, em Porto União, Santa Catarina. O outro caso foi registrado às 21 horas de ontem, no bairro São Bernardo, aqui em União da Vitória. Um homem acionou o corpo de bombeiros e informou que estava pescando com um amigo. Foi neste momento em que o amigo entrou na água para desenroscar uma linha de pesca e acabou sendo levado pelas águas do Rio Iguaçu. O corpo deste homem, que ainda não foi identificado oficialmente, foi localizado hoje de manhã por volta das 9 horas e 45 minutos. Né? Desde as primeiras horas da manhã, o corpo de bombeiros estava buscando por essa pessoa, que foi localizada a cerca de 15 metros do local do seu desaparecimento. Como acontece anualmente, com a chegada das altas temperaturas, as pessoas procuram locais com água para se banhar. Por aqui, como você frisou no início, temos muitas cachoeiras e rios, porém, a falta de cuidado gera sérias consequências. Fico alerta, né? Todo cuidado é pouco nesse quesito. Vamos agora a Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Uma criança de 8 anos morreu atropelada em uma rodovia. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem esta informação. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Jaque. Bom dia a todos. O acidente aconteceu no início da noite de sexta-feira no trecho urbano da rodovia 373, aqui na cidade de Ponta Grossa. A criança foi atingida por um veículo Fiat Strada que seguia no sentido Carambeí. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista parou o veículo e acionou o socorro. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, não apontando o consumo de álcool. Uma equipe do SIAT também foi acionada, mas a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo da criança foi encaminhado ao IML de Ponta Grossa e o sepultamento aconteceu na tarde de sábado, na cidade de Ibiporã, a pouco mais de 200 quilômetros aqui da cidade de Ponta Grossa, onde familiares da vítima moram. As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia. Ainda não há uma confirmação se a criança estava sozinha ou não no momento do acidente, mas uma tragédia registrada no início da noite de sexta-feira na rodovia 373, trecho urbano, aqui da cidade de Ponta Grossa. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. Cascavel realiza hoje uma ação no centro da cidade que marca o Dia Mundial em memória às vítimas de trânsito. Quem tem os detalhes é o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Roberto, muito bom dia a você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Desde 2005, a ONU elegeu o terceiro domingo de novembro como Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. E neste ano, a data foi lembrada ontem, dia 21, em Cascavel. Todos os anos, Luciano, ocorre uma ação de conscientização no centro da cidade, sempre na segunda-feira, portanto, após o terceiro domingo de novembro. O ato é promovido pela Transitar com apoio de órgãos ligados ao trânsito. A reportagem está no local. A repórter Franciele Thien nos traz mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Roberto, mais uma vez. Aqui na frente da Catedral, a Transitar faz uma ação em memória das vítimas de trânsito. Majora Amarildo, que é do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros, para falar sobre essa ação que está acontecendo hoje, Major. Bom dia.
Bom dia a todos. É uma ação de conscientização, de reflexão. Então, ontem foi o dia em memória das vítimas de acidente de trânsito, foi criado pela ONU lá em 93, e a gente tem procurado cada ano intensificar essas ações. Então, hoje, de forma bastante singela, foram confeccionadas 61 cruzes que representam as 61 vítimas do trânsito de Cascavel esse ano. O que é bastante sério, porque a gente observa que boa parte envolve velocidade, envolve o uso do celular que causa desatenção, a embriaguez ao volante, o avanço de sinal, pessoas que não possuem CNH. Então, é um momento de reflexão, da gente estar repensando todos nós o que nós estamos fazendo no trânsito de Cascavel. Será que com a minha conduta pessoal eu não estou potencializando e possibilitando que os acidentes aconteçam? Né?
Obrigada pelas informações, Major Roberto.
Obrigado, e essas informações, esse alerta realmente serve para todos, né? Para todo o estado do Paraná, para todo o Brasil, enfim, para todo mundo. E no ano passado, Luciano, dando uma olhadinha aqui, lembrando os dados, 69 pessoas perderam a vida vítimas de acidentes de trânsito em Cascavel. Neste ano, até o momento, 61 pessoas morreram, como a gente ouviu aí o Major Amarildo falando, e na ação que está em andamento, portanto, são 61 cruzes no centro de Cascavel durante todo o dia de hoje, com os dados das vítimas e como esses acidentes fatais aconteceram. E várias mensagens de conscientização, várias mensagens de conscientização a todos que passam pelo local na Avenida Brasil, no centro aqui de Cascavel. Luciano.
Muito obrigado, Roberto, pelas informações. Né? Uma data que serve para a gente colocar a mão na consciência e parar para pensar: será que as minhas atitudes no trânsito são atitudes que evitam acidentes, são atitudes positivas, direção defensiva? Né? Importante essa data para a gente refletir também sobre isso. Como sou eu no trânsito? Eu motorista, eu pedestre também. 10h40, após mais de 2 décadas, os atuais contratos de concessões de rodovias do Paraná serão encerrados entre a próxima sexta-feira e o dia seguinte, o sábado. Na sequência, as cancelas de cobranças de pedágio serão liberadas e a tarifa não será cobrada dos usuários até que os novos contratos sejam firmados, o que levará meses, de acordo com previsões. Para ter mais uma vez o assunto nesta semana de grandes mudanças, né, a Frente Parlamentar do Pedágio na Assembleia Legislativa do Paraná realiza mais uma audiência na manhã de terça-feira amanhã. O coordenador do grupo de trabalho, Arilson Chiorato, do PT, explica que um documento será encaminhado aos órgãos competentes.
Vão estar lá as obras que sumiram do contrato, as obras que foram colocadas, obras que estarão em andamento, obras que não foram executadas e também demais condições técnicas desses 24 anos. O motivo disso é um estudo aprimorado, junto com contribuições do Tribunal de Contas, junto com contribuições dos deputados, sobre o status do atual contrato de pedágio, visando também produzir um documento para ser fornecido ao Ministério da Infraestrutura, à ANTT e ao Tribunal de Contas da União, para que nesse novo pedágio anunciado pelo governo federal e estadual se leve em conta todo esse passivo deixado.
Na última semana foram divulgadas as empresas que farão a manutenção das estradas no período. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná também publicou um edital para contratar os serviços de guincho mecânico, uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que afirmou que seria desvio de função designar policiais militares para isso, né? Não faria sentido. Conforme o edital, serão serviços de guincho leve e pesado para desobstrução de pista e remoção de veículos e operações de atendimento mecânico, como troca de pneus, carga elétrica, entre outros. E nós vamos agora a Londrina para falar de saúde. Por lá avança a desativação de leitos Covid e tem mudanças nas unidades de saúde que atendiam apenas a casos da doença. O Marcos Garrido, da CBN Londrina, tem as informações. Marcos, bom dia para você.
Muito bom dia, Luciano, ouvintes da CBN de todo o estado, assim como o Hospital Universitário, Luciano, que definiu um plano de desativação de dezenas de leitos específicos para Covid nos próximos 2 meses. O Hospital da Zona Norte, aqui de Londrina, também vai fechar todas as 40 vagas de enfermaria para doença até o início de dezembro. O hospital, que se tornou referência para os casos leves e moderados da Covid, também definiu um cronograma para desativar esses leitos. Em entrevista aqui à nossa reportagem, Luciane e amigos da CBN, O diretor do Hospital da Zona Norte afirmou que a unidade chegou a ter 80 vagas de enfermaria quando passou a fazer parte, no início do ano, da rede estadual de atendimento à Covid. Em agosto, foram desativados os primeiros 40 leitos e agora, nos últimos dias, mais 25. O fechamento das vagas Covid na unidade segue até o início de dezembro, quando o hospital deixará de ter leitos para a doença. O diretor do hospital explicou ainda que todos os pacientes Covid que estão na unidade ainda devem receber alta já nos próximos dias. Ele explicou também, Luciano e ouvintes da CBN, que caso os números da doença voltem a crescer, a unidade pode reabrir os leitos e ainda, segundo o diretor, com a desocupação dessas vagas Covid, a unidade passa a concentrar esforços no atendimento de outros casos e também vai retomar as cirurgias eletivas em ritmo acelerado. O Hospital da Zona Norte é referência para 21 municípios aqui da região na realização de cirurgias ortopédicas. Como eu disse no início da minha participação aqui no CBN Paraná, Lúcia, o Hospital Universitário é outra unidade que confirmou a desativação de dezenas de leitos para doença já a partir dos próximos dias, em função justamente dessa queda nos números da doença. Em outubro, o hospital teve uma ocupação média de 64%, mas no último final de semana, por exemplo, a taxa nos leitos de terapia intensiva da unidade foi de apenas 37%. Assim como no Hospital da Zona Norte, os leitos Covid de UTI e enfermaria do HU podem ser reativados a qualquer momento, a depender dos números da doença aqui na cidade e também nos municípios da região. O que preocupa mais hoje a direção lá do Hospital Universitário é justamente o aumento da taxa de ocupação dos leitos gerais para outras doenças e casos. Além dos hospitais, só para concluir a minha participação, Luciano e ouvintes da CBN, a prefeitura aqui de Londrina também está desativando algumas estruturas que estavam até agora atendendo apenas pacientes da Covid. Uma das 4 UBSs aqui da cidade que recebia somente casos de síndromes respiratórias volta hoje à rotina normal. Volto contigo, Luciano.
Muito obrigado, Marcos Garrido, pelas informações. Da saúde para a educação, quase 28 mil candidatos fizeram as provas do Enem 2021 em Curitiba neste domingo. A entrada para os locais de prova foi liberada a partir do meio-dia e os portões foram fechados à 1 da tarde. Os candidatos tiveram até às 7 horas da noite para responder às questões. O tema da redação foi, deste ano, né, invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. No Paraná, 129.831 candidatos fizeram a prova. O índice de abstenção foi de 25%. Em Maringá, um local de prova do Enem ficou sem energia e os alunos foram dispensados na metade da avaliação. Quem tem as informações é a Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Isso mesmo, aqui em Maringá, pouco mais de 6 mil estudantes se inscreveram para o Enem na versão impressa. E esses estudantes fizeram as provas em vários locais. Em uma das instituições, faltou energia. Nós conversamos com o pai de uma estudante. Ele disse que um pouco antes das 4 da tarde, a filha ligou dizendo que as provas foram recolhidas e os candidatos dispensados, porque não tinha energia na faculdade. Mas desde o começo da prova, havia picos de energia, quedas de energia, até que a luz acabou de vez. Para os alunos, a instituição informou que a prova será realizada novamente no dia 9 de janeiro e que a segunda prova no domingo que vem está mantida. Mas até agora a gente não conseguiu conversar com a direção da faculdade nem para saber quantos alunos estavam na faculdade, quantos foram prejudicados com a queda de energia. Agora há pouco, depois de várias tentativas, nós conseguimos contato e o que eles nos falaram é que as pessoas responsáveis estão em reunião, mas a direção da instituição vai retornar o contato assim que puder. É o que eles nos disseram. Nós também tentamos contato com o INEP e aguardamos um retorno. Luciano.
Muito obrigada, Luciana, pelas informações. Transtorno para esses estudantes que começaram essa prova, agora provavelmente terão uma outra prova aplicada lá em janeiro. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima semana.